Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Parte 1. O móvel é a toda velocidade. Sentindo o ar babater-lhe no rosto, Claudino desanuviava-se de pensamentos enervantes. Teria tempo de cogitar nas suas fantasmagorias quando chegasse ao seu destino. Preferia entreter agora a imaginação com os seus negócios. É que iam bem, e seus amores, que também não iam mal. Tinha exatamente no bolso, havia já 2 dias, uma carta de Cora, marcando-lhe uma entrevista para a noite imediata. Dando aquele passo, dizia, animada pela ausência do marido, que partia para o sul a escolher gado para uma das suas propriedades rurais. Abençoada a ideia de homem. Que todos os touros, carneiros e cavalos que lhe adquirisse se multiplicassem assombrosamente em seus pastos, nos mais numerosos e belos exemplares das raças respectivas. Para ele bastava valer a glória e a delícia de beijar-lhe a mulher, e ora isso não era fortuna de que outro qual qualquer se pudesse gabar. Cora, com toda aquela estonteadora beleza de loira, que Deus lhe dera e o diabo lhe acrescentara com as suas. 224. A artes era de uma honestidade proverbial ao na pró-horror dos maledicentes. Ele mesmo não se sabia explicar a facilidade daquela conquista. Havia só 2 meses que Fifreque entrava a casa dela e já há muitos dias as suas mãos se encontravam em movimentos furtivos e os seus pés se procuravam embaixo da mesma mesa era que o marido, cabeludo que trigueiro como um turco, fazia e desfazia paciências, muito calado, ruminando cifras. Coubera-lhe a ele, Claudino, a dita quebrar o gelo daquela mulher virtuosa e de lhe dar fremitos de desejo ao corpo esguio e branco como os das virgens das iluminuras. Raciocinando um pouco, isso afinal não o devia admirar, visto que a sua modéstia não ia até a tolice de desconhecer o valor lor do seu espírito e o garbo das suas exterioridades. Seria mesmo um imbecil se considerasse num bonito rapaz e ainda, com a circunstância favorabilíssima de se vestir sempre no melhor alfaiate do Rio de Janeiro. A sua perspicácia era também bastante aguda para perceber que todas as mulheres, inclusive a doce Cora, olhavam para as suas casimiras com ar de absoluta aprovação. Apesar por ela, de todas essas vantagens, poderosíssimas, ele não ousara esperar que o beijo definitivo dessa senhora honesta viesse tão depressa. Cora moça trava a saber aproveitar com afão as ocasiões, ciência que muita gente ignora, e nisso revelava ainda ser uma mulher superior. Um triunfo em toda a unha, ele mais que viria depois. Como acabaria? 225. O mais que o seduzissem certas intrigas, tinha-lhe sempre medo do fim. De mais a mais o marido Idicor é um homem de fisionomia medieval, trescalante a ciúme. Enfim, fosse Deus servido da melhor forma. O que lhe importava agora era reformar, para as suas entrevistas de amor, aquela casa da rua Costa Bastos, forra-la de novo, pinta-la de fresco. Seria isso até um magnífico pretexto para se desfazer de alguns móveis velhos que por preguiça conservava em casa, como aquela almanjarra da biblioteca, carregada de livros e de traças, e como o oratório, em que a irreverência do Antão metia as caixas dos seus charutos e as latinhas de graxa para os seus sapatos. Mas esse plano desfez-se à lembrança de que a linda Cora não saia sozinha, vendo-se por isso na contingência, pobre mártir, de marcar as suas entrevistas de amor para a própria casa. Contanto que o diabo do marido não aparecesse. O que seria preciso era incluí-lo animais todos os meses às sextas-feiras do sul, e que ficasse por lá, pelo menos 15 ou 20 dias de cada vez. Porque isso de se sujeitar ao papel ridículo do esconde-esconde em casa alheia, não estava de acordo com os seus hábitos. Gostava do fruto proibido sim, mas saboreado com sossego, delicadamente, demoradamente. Refastelando-se ainda mais no banco, Claudino lembrou-se que no dia seguinte teria de ir mais cedo para o escritório, obrigado pela urgência do Correio do Norte, aquela estopada de tantas cartas. 226. 9 parecidas. A vida só era bom ele a levava naquele instante, correndo aventuras na asa do vento. Seria, entretanto, prudente ir imaginando o que houvesse de dizer a Zera a esse tal Lourenço se o encontrasse em casa. O que lhe não confessaria, nem a pau, era a razão extravagante, mesmo absurda, da sua visita. Mas que motivo arranjaria ele, homem de comércio, para se apresentar pela primeira vez numa casa estranha, em o da útil e a horas de trabalho? Ainda era tempo de voar para trás, e estava quase resolvido a fazê-lo. quando o automóvel parou em frente a um portão de ferro entreaberto ali. Entro ou não entro? Vacilava Claudino, embaraçado. Afinal, é ridículo isto que eu estou fazendo. Mas já agora que diabo, o melhor é ir até o fim. A sua convicção e a sua esperança será saber logo ao primeiro toque de campainha que o senhor... Lourenço não estava em casa. Mas enganou-se. Zero o senhor Lourenço estava. Um jardineiro, engelhado e baixinho, correu à entrada e, mesmo sem indagar de quem se tratava, afirmou que sua senhoria podia entrar. Como se já estivesse prevenido da sua vinda. A casa alta, coaldioca de dois andares, ficava dentro, ao fundo de uma rua de bambus, cujas pontas se arqueavam em cima, formando túnel. Era uma sombra deliciosa por toda a extensão de uns 227,50 metros. Caminhando por ela, Claudino pensava a cada passo. Mas que irei eu dizer ao homem? Ora, já se viu uma coisa assim. Mal nós a mais em casazal efetivamente. Ao desembocar da rua dos bambus, viu no pamar dos quatro degraus de pedra da entrada, um cão ruivo, que, sentado sobre as patas traseiras, fichava nele um par de olhos redondos, mais semelhantes aos olhos das focas que aos dos cães. Era um animal esquisito, de pelo erriçado e duro como os das escovas de arame. Claudino insistiu um momento em passar por ele, mas, vendo a sua impassibilidade, subiu pensando. Extraordinário, nem me ouseia em uma chegada de um estranho. E, aproximando-se da porta, ia empurrar o botão da campainha, quando viu aparecer, até através dos vidros, uma senhora alta de bandos brancos, que veio depressa ao seu encontro e disse, em ar de censura, antes mesmo de ter lhe ouvido a mais leve o tardou. Com minha senhora. Iudo. Agora. Não perca tempo. Faça o favor de entrar. Haverá talvez alguma confusão. Toma-me naturalmente por uma outra pessoa. Ela devia ser surda, porque respondeu. O quarto dele é no segundo andar. Venha comigo. Contanto que o senhor ainda chegue a tempo. Julgará Vossa Excelência que sou médico. Ela não respondeu. Tomou-lhe o chapéu e a bengala das mãos, suspirando. Foi uma noite horrível. Talquei Vossa Excelência mense que sou o tabelião. Não percamos tempo, observou ela, sem bisou atender, e guiando-o através de um corredor largo até a escada do pavimento superior. Aí, fazendo-lhe sinal para que subisse na frente, aconselhou. Tenha cuidado com os degraus, que são um pouco traiçoeiros, senhor, senhor Claudino. Claudino. Senhor Claudino, como poderia aquela senhora, que ele jamais vira em dias de sua vida, saber lá sim o seu nome? Continuaria a ilusão? Estaria ele doido, varrido, ou dentro ainda de um sonho? Para ter uma sensação da realidade, beliscou disfarçadamente uma das coxas. Não há dúvida, sou eu, pensou Claudino, estacando. Já agora não o faça esperar, tenha paciência sim, disse a seu lado a senhora dos bandos. E a sua voz estava impregnada de uma tal tristeza e doçura que o moço subiu a escada toda em um só fôlego. Fosse o que fosse, estava morto por saber a verdade daquela história, ainda inédita nos anais da sua vida. A escada desembocava em cima numa saleta circundada de portas e de armários. Uma mulatinha, 229, magra, revolvia roupas brancas num deles, sem nem ao menos ter curiosidade de voltar a cabeça para ver quem passava. Desse modo, Claudino varejava pela primeira vez todo o interior daquela casa alheia, sem despertar a atenção dos seus moradores, como se lhes fosse familiar. Penetrava agora num outro corredor, ao fundo do qual se abria uma janela para a galharia em flor de um grande pé de hibiscos. De cada lado desse corredor havia duas portas. Foi na segunda da direita que a senhora dos bandos parou, fazendo-lhe o gesto de esperar. — Esperou! Começava a sentir-se nervoso e impaciente. Ardiam de ir acabar com aquilo e voltar para a sua vida ininterrompida. Não era homem para mistérios e enredos sobrenaturais. Toda a sua ufânia era de ser um bom animal, de carnes rijas e espírito lavado de preconceitos. No mesmo minuto em que a senhora reapareceu, abrindo a porta do quarto para que ele entrasse, assaltou de chofre a ideia de estar sendo vítima de um embuste qualquer. Que o esperaria dentro desse quarto? Teriam tido aquele trabalho todo para lhe roubarem o relógio e uma carteira insignificante. Nesse relance passou-lhe pelo espírito a probabilidade de ora assalto, de um assassínio, ou impulsão da sua assinatura para fins odiosos. Mas além lembrança do dedo do velho, furando a luva de neblina que envolvia toda a mão para Amar apontar irrativamente uma frase, ordenando que se socorresse um homem. Afastou-lhe tais pensamentos da Cacá. 230. Não, Beca. E agora já não havia ter fio para suposições. Era ver e ouvir. Faça o obsequio de entrar. O quarto tresandar é odofórmio, e ainda por cima estava com as venezianas fechadas. Claudino tropeçou num tapete. Depois num banquinho de pés. Trazia os olhos cheios da luz do sol. Não via nada na meia escuridade. Alguém lhe segurou no braço pelo cotovelo e o levou até uma poltrona antiga, onde o fez sentar-se. Era ainda a senhora dos cabelos brancos que o dirigia. Foi preciso que ele tivesse descansado alguns minutos em silêncio, para que pouco a pouco pudesse distinguir os objetos que o cercavam. Estava em frente a uma cama de ferro doirado onde um moço relava, recostado em almofadões. Claudino reconheceu nesse moço o pianista da casa de Cora e já com isso não sentiu surpresa, de tal jeito sucessos se iam desenrolando. Mas no fim, com tudo se há de explicar, volvou a cabeça para a ura dos ângulos do quarto, onde, a um cochichar de vozes femininas, se juntava o rumor d'água despejada pelo gargalo de uma moringa. Notou então com estranheza que nesse canto do quarto, como nos outros três, havia grandes blocos de gelo em bacias de ágata. As vozes eram da senhora de cabelos brancos e de uma moça pálida, de trança solta e avental azul maotal a do sobrio vestido claro. Eram ambas da mesma estatura e ocorreu a Claudino que fossem mãe e filha. A 231. Presença daquelas duas mulheres tranquilizava. A mais nova, tendo enchido um copo d'água, veio oferecê-lo ao doente. Cora todo jeito e carinho. Depois de ter bebido a água, Lourenço ordenou, com um gesto de cabeça, as duas senhoras que saíssem, e as duas caminharam para a porta, mas a moça voltou de lá ainda a alisar os lençóis da cama, a olhar de perto, longa amorosamente, para o rosto de Lourenço. Depois, ficou Claudino como a pedir-lhe piedade e saiu fechando a porta sobre si. Cheguei ao fundo do poço, agora, pensou Claudino consigo. E disse, às suas ordens, senhor Lourenço, obrigado, espero não perder palavras, mas primeiro jure que não repetirá a ninguém que me vai ouvir. Jurá-lo, até a fórmula empregada pelo doente tinha um sabor novo para Claudino. Repugnando-lhe fazer um juramento, ele caronzinho embaraçado. A voz do outro, embora fraca, era tão clara, tão limpa, tão bem articuladas e saíam as palavras dentre os beiços desmaiados, que seria impossível perder-lhe uma única sílaba. Procurando evitar a solenidade de um compromisso, cujo valor não podia ainda avaliar, Claudino perguntou. Não é para furtar-me a servi-lo, mas desejaria saber por que e para que vim eu aqui. Estou agindo sob o poder de um mistério que não compreendo. 232.